Amen. Guten Morgen.
Alles gut. Bon dia.
Alles gut. Sind alle ein bisschen verschlafen, gell?
Ah, talvez alguns aí ainda estão meio cansados.
Wir wachen aber wieder auf.
Mas vamos acordar aí.
Amen.
Amen.
Amen. Irgendwie passend dazu, zu das, was wir als Gemeinde erleben.
Agora, a respeito das mudanças que a gente está tendo aqui na igreja, eu pensei em algo.
Aber auch vor allem die Veränderung, die wir in unserem Leben haben.
Mas, mais do que isso, também a transformação que acontece em nós.
Möchte ich heute über Neubeginn sprechen oder Neuanfang.
E eu gostaria de falar sobre novo começo.
Und wie gesagt, also wir als Gemeinde erleben wir gerade oder seit längerer Zeit einen Neuanfang.
E nós como igreja já tem tempo que nós estamos experimentando o recomeço.
Aber ich möchte, dass du das heute einfach zur Seite legst und denkst nur an dich, an dein Leben.
Mas agora eu quero que você deixe esse recomeço da igreja de lado e pense no seu recomeço pessoal.
Amém. Dazu habe ich ein Bild gehabt.
E para isso eu trouxe uma imagem.
Oder ein Beispiel.
Ou exemplo, enfim.
Damit wir ein bisschen besser verstehen, worum es geht.
Para que a gente possa entender sobre o que eu estou falando.
Genau. Kennt ihr das Spiel Mensch ärgere dich nicht?
Vocês conhecem o jogo Ludo?
Ludo, ja, em português. Kennt ihr? Sieht so aus.
É mais ou menos assim.
Mit vier Farben.
São quatro cores.
Kann man sehen ein bisschen?
Dá para ver pouquinho? Pessoal da trás?
Geht? Okay. Ah. Mensch ärgere dich nicht. Wer?
Ludo, quem é que gosta de jogar esse jogo?
Es gibt andere, die nicht gern spielen, weil sie immer verlieren. Deswegen
tem uns
haben
que
sie
não gostam de jogar porque sabem que vão perder.
Aber wie geht das Spiel?
Mas como é que funciona esse jogo?
Vier, wie heißt das Ding? Figuren, oder? Ja?
São aqueles...
Vier Figuren.
Aqueles quatro pivôs, né? O conezinho.
Genau, gelb, schwarz, rot und grün oder andere Farben.
São quatro tipos de cores, aqui preto, amarelo.
Und es wird gewürfelt.
E cada tem que arremessar o dado.
Und dann kommt man aus dem Häuschen raus.
E aí você sai ali, né, do seu ponto de começo, sei
und
lá.
Man geht fröhlich seinen Weg.
E aí você começa a andar.
Bis man auf einen anderen trifft.
Até que você se encontra com outro.
Entweder wirft man jemand raus.
Ou você tira alguém do jogo.
Oder meistens, und das ist ärgerlich, wird man rausgeworfen.
E isso é o que mais deixa as pessoas com raiva, quando você é jogado fora.
Und dann, was passiert dann?
E aí o que acontece?
Wieder zurück.
Aí você tem que recomeçar.
Wieder würfeln.
Tem que
wieder raus.
Arremessar o dado de novo.
Wieder rauskommen.
E aí tem que sair no jogo.
Wieder den Weg machen.
E aí tem que começar de novo.
Und so weiter
e
und
assim
so fort.
Continua.
Ja? Bis man am Ziel ist.
Até que você chega no ponto final.
Und dort muss man immer wieder neu beginnen.
E nesse jogo você sempre tem que recomeçar.
Es gibt manche, die hören dann auf mittendrin.
Tem gente que desiste, né, e não consegue mais
weil
e fala
sie
não
keine
quer
Lust
mais.
Mehr haben.
Porque eles já não conseguem mais.
Aber das Ziel ist, weiterzumachen.
Mas o objetivo é continuar.
Auch wenn man wieder zurück ist, hat man die Chance wieder das Spiel zu gewinnen oder zu Ende zu bringen.
Mesmo assim, mesmo você tendo que recomeçar várias vezes, você tem a chance de ganhar.
Das Leben ist zwar kein Spiel.
A vida não é uma brincadeira.
Aber das passiert uns schon sehr oft genau das Gleiche.
Mas muitas vezes isso realmente acontece com a gente.
Wir gehen unseren Weg.
Nós estamos ali andando no nosso caminho.
Fröhlich und glücklich.
Alegres.
Und oft passieren Dinge.
E muitas vezes acontecem coisas
die wir einfach nicht erwarten,
que a gente não espera,
die uns aber zurückwirft.
Que acaba levando a gente para o começo.
Und wir müssen neu beginnen.
E a gente tem que recomeçar.
Wir müssen neu anfangen.
Nós temos que recomeçar.
Wir ärgern uns.
A gente fica às vezes com raiva.
Oder sind traurig.
Ou a gente se entristece.
Demotiviert.
É, ficam desmotivados.
Aber wir müssen weitergehen.
Mas nós temos que continuar.
Und wir gehen weiter.
E nós temos que continuar.
Und dann wieder erleben wir Herausforderungen.
Outras vezes a gente também encontra com desafios.
Und müssen wieder neu beginnen.
E temos que recomeçar novamente.
Ich möchte dazu einen Bibelvers lesen.
E para isso nós queremos agora ler
em Filipa 3, 13 und 14.
Em Filipenses 3, 13 e 14.
Filipa 3, 13 und 14.
Filipenses 3, 13 e 14.
Amém. Wie gesagt, meine liebe Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen.
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Das Leben ist eine Herausforderung.
A vida é um desafio.
Jeden Tag, das ist nicht die Frage, ob wir eine Herausforderung erleben, sondern wann wir ihn erleben.
E a questão na nossa vida não é se a gente vai ter desafios, mas quando esses desafios vão acontecer.
Und die Frage ist immer, wie reagieren wir drauf?
E a pergunta é como é que nós reagimos?
Wie reagieren wir auf diese Herausforderung?
Como é que é a nossa reação a esses desafios?
Sind wir demotiviert?
Nós estamos desmotivados.
Bleiben wir auf dem Boden liegen?
A gente fica no chão.
Jammern wir die ganze Zeit?
A gente fica toda hora murmurando. Obrigada.
Oder entscheiden wir wirklich weiterzugehen?
Ou a gente decide em continuar?
Haben wir mit uns selbst Mitleid?
A gente fica ali com pena da gente mesmo?
Oder sagen wir, das habe ich jetzt erlebt und ich gehe aber weiter.
Ou a gente diz, não, eu passei por isso, mas agora eu vou continuar.
Jeder von uns erlebt in verschiedenen Situationen und in anderen Zeiten erleben wir diese Herausforderung.
Todos nós na nossa vida a gente tem desafios.
Und wir müssen für uns entscheiden, neu zu beginnen.
E nós temos que decidir se nós queremos recomeçar.
Wir haben in der Bibel auch viele Beispiele.
E na Bíblia nós temos vários exemplos.
Von Menschen, die wirklich entschieden haben, neu zu beginnen.
De pessoas que decidiram recomeçar.
Ob es damals Nehemiah mit dem Wiederaufbau von Jerusalem.
Um exemplo Nehemiah, que decidiu ir lá e reconstruir o muro da cidade.
Worüber wir hier sehr oft schon gesprochen haben.
Que foi dos temas que a gente já abordou várias vezes aqui de domingo.
Oder die Frau in Brunnen, die mit Jesus gesprochen hat.
Ou a samaritana que Jesus encontrou ali naquele poço.
Und sie ist dann wieder zurück, hat ihr Leben wieder in Ordnung gebracht.
E que voltou e recomeçou a sua vida e deixou tudo em ordem.
Ob das Paulus ist,
ou Paulo,
die Christen verfolgt hat,
que perseguiu cristãos,
die eine Begegnung dann mit Jesus hatte,
que teve encontro com Jesus,
und für sich entschieden hat, mit Jesus neu zu beginnen.
E que se decidiu recomeçar com Jesus Cristo.
Viele andere Beispiele.
E muitos outros exemplos.
Auch Petrus, die Jesus verleugnet hat.
E Pedro também, que negou a Jesus.
Und trotzdem dann wieder aufgestanden ist, mit Jesus weiterzugehen und anderen Christen zu ermutigen.
E mesmo assim, ele não desistiu e recomeçou com Jesus e ele acabou motivando vários cristãos e trouxe muitas pessoas a Cristo.
In vielen Bereichen müssen wir die Entscheidung treffen, neu zu beginnen.
Em muitos casos nós temos que estar preparados para recomeçar.
Vielleicht bei dir bei der Arbeit.
Talvez no trabalho.
Wo du vielleicht schon über 30, vielleicht sogar über 40 bist und entlassen wurdest.
Talvez depois de 30, 40 anos que você trabalhou numa empresa, eles te demitiram.
Und dann stehst du da.
E aí você tá lá?
In den heutigen Zeit, wo die Firmen einfach immer mehr jüngere Menschen suchen.
E hoje em dia muitas empresas procuram mais pessoas jovens.
Und du stehst dann da?
E você tá ali?
Weiß nicht, wie es weitergeht.
Não sabe como continuar.
Findest nichts in deinem Beruf oder für das, wo du ausgebildet wurdest.
E você não acha nada na sua área de trabalho.
Und was macht man da?
E aí, o que você faz?
Man muss neu beginnen.
Você tem que recomeçar.
Neue Ausbildung machen.
Talvez fazer uma nova faculdade ou um novo...
Sich neu ausrichten, neue Wege gehen.
E um caminho novo.
Es ist genau das, was ich gerade auch erlebe.
E é algo que eu estou passando agora na minha vida também.
Und man versucht sich vorzubereiten.
E a gente sempre tenta se preparar para algo.
Weil das Leben eines Fußballers geht ja nur bis Mitte 30.
E eu sabia disso, porque a carreira de um jogador de futebol só vai até os seus 35 anos.
Aber das ist nicht einfach, sich vorzubereiten.
Mas mesmo assim, não é fácil se preparar para isso.
Man hat sein Leben lang immer das Gleiche gemacht.
Porque você, sua vida toda, você sempre fez a mesma coisa.
Seit man, was weiß ich, 5, 6, 7 Jahre alt war.
Desde pequeno, né, com 5, 7 anos de idade.
Und man hat viel Zeit geopfert, man hat ja am Ende keinen Beruf, wie wir sie kennen, gelernt.
E você investe muito tempo nisso e acaba que você, como jogador de futebol, você não teve, né,
um
estudo como uma profissão, como normalmente outras pessoas fazem, né?
Und dann stehst du in der Situation, wo viele sagen, ja, aber genug Geld verdient und so weiter, das reicht für... Ist, was weiß ich was.
E muitas pessoas acham que, ah, mas você ganhou dinheiro que dá para a vida inteira.
Aber man muss, sich auch da neu finden.
Mas mesmo assim, nessa situação você tem que se achar.
Man muss da neue Wege gehen.
Você tem que começar um novo caminho.
Man muss und will ja auch was machen.
E você também não quer ficar parado e quer continuar.
Man hat eine Familie, drei Kinder in meinem Fall und eine Familie in Brasilien, die davon ein Stück weit abhängig ist.
E eu tenho uma família, né, no meu caso são três crianças e família no Brasil que também precisam da minha ajuda.
Und dann nutzt nichts, dann zu Hause zu bleiben und abzuwarten, was passiert dann und meckern und jammern, dass keiner eine Chance gibt.
E aí não adianta de nada ficar em casa, ficar só murmurando, esperando alguma coisa cair do céu.
Man muss eine Entscheidung treffen und wieder neu beginnen.
Então você tem que tomar uma decisão de recomeçar.
Vielleicht ist es bei dir in der Familie.
Talvez seja algo na sua família.
Wo du die Entscheidung treffen musst, okay, ich muss da neu beginnen.
Que você tenha que tomar essa decisão de recomeçar.
Eine Krankheit, die plötzlich gekommen ist.
Talvez uma doença que veio do nada.
Vielleicht bei dir.
Talvez com você.
Bei deinen Kindern.
Com as suas crianças.
Oder jemand aus deiner nächsten Nähe.
Ou alguém que seja perto de você.
Die plötzlich alles auf den Kopf stellt.
Que simplesmente dá aquela reviravolta.
Die plötzlich alles ändert.
Que muda tudo.
Wo du auf einmal nicht normal deinen Weg gehen kannst.
Que do nada você não pode continuar o caminho que você estava indo.
Wo du auf einmal neue Entscheidungen treffen musst.
Que do nada você tem que tomar outras decisões, novas decisões.
Dann bringt's nichts, zu Hause zu bleiben.
E não adianta nada você ficar em casa.
Dich in deinem Zimmer dann auch zu schließen und dich zu verstecken.
E se esconder no seu quarto.
Du musst auch da eine Entscheidung treffen und neu beginnen.
Ali você tem que tomar uma decisão de recomeçar.
Vielleicht ist auch ein plötzlicher Tod.
Talvez alguém faleceu, alguém perto de você.
Etwas, was man auch, worauf man sich nicht vorbereiten kann.
E é algo também que você não pode se preparar.
Jeder weiß, dass das früher oder später kommt.
Todos nós sabemos que a morte vem algum dia.
Aber trotzdem ist es sehr schmerzhaft und man kann sich nicht darauf vorbereiten.
Mesmo assim, dói e nós não podemos nos preparar para isso.
Und was macht man da?
E o que você faz?
Bleibt man stehen?
Você fica parado?
Resigniert man? Resignieren.
Você desiste?
Und sagst, ja, das Leben macht ja keinen Sinn.
E fala, a vida não faz sentido.
Es ist alles so schwer, das kann ich nicht ertragen.
Tudo é tão pesado, eu não consigo, eu não aguento.
Und schiebst auf andere.
E você começa a culpar outros.
Aber auch das bringt nichts.
E mesmo isso não adianta nada.
Weil wir müssen für uns eine Entscheidung treffen.
Porque nós temos que tomar essa decisão.
Du musst für dich, wir müssen für uns eine Entscheidung treffen.
E você tem que tomar essa decisão por você.
Vielleicht auch in der Ehe.
Talvez no seu casamento.
Wo nicht alles glatt läuft.
Talvez agora não esteja indo bem.
Wo Reibung, wo Reibungen dann einfach da sind und entstehen.
Onde há conflitos, talvez.
Wo Auseinandersetzungen gibt.
Discussões, brigas.
Und immer mehr und mehr.
E mais e mais.
Und man will so nicht weiterleben.
E você não quer continuar vivendo assim.
Man will so nicht weitergehen.
Você não quer continuar assim.
Und auch da muss man eine Entscheidung treffen und neu beginnen.
E ali você também tem que tomar uma decisão de recomeçar.
In vielen Fällen.
E muitas vezes.
Ob es in der Ehe, in der Familie oder bei der Arbeit.
Se é na família, no casamento, no trabalho.
Braucht man auch, neu zu beginnen, Hilfe.
Para recomeçar, você precisa de ajuda.
Von Gott selbstverständlich, ohne geht's ja nicht.
E com a ajuda de Deus, com certeza.
Aber auch von anderen Menschen,
mas também de outras pessoas.
Die einen ermutigt,
de pessoas que te motivam.
Die einen motiviert, die einen auch berät,
e que também te deem conselhos.
Es ist sehr wichtig.
É muito importante.
Und dritten Bereich, und da möchte ich einfach mehr Zeit verlieren oder gewinnen.
E no terceiro ponto aqui que a gente vai falar é onde eu quero tomar mais tempo para falar.
Auch in unserem geistlichen Leben.
E também na nossa vida espiritual.
Auch da müssen wir Entscheidungen treffen und neu beginnen.
Também na nossa vida espiritual nós temos que tomar a decisão de recomeçar.
Bei manchen ist das einfach.
Para alguns isso é fácil.
Bei anderen, die schon länger mit Jesus gehen.
E para outros que já estão há mais tempo na fé.
Bei mir zum Beispiel, mit 18 habe ich mich taufen lassen.
No meu caso, eu fui batizado com 18 anos.
Schon 20 Jahre her.
já fazem 20 anos.
Man weiß schon alles. Man hat die Bibel von vorne nach hinten, von hinten nach vorne gelesen.
E você acha, eu já sei muita coisa, já li a Bíblia do começo ao fim, do fim ao começo. Assim que se fala em português.
Wir haben schon viele Erfahrungen mit Gott.
Nós já temos muitas experiências com Deus.
Wir haben in der Gemeinde schon gedient.
A gente já serviu na igreja.
Wir haben schon gepredigt.
Eu, no meu caso, já preguei.
Oder
caso,
übersetzt.
E eu traduzo.
Und Man denkt, ich schaffe es doch.
E aí você pensa, não, tô de boa, eu consigo.
Es läuft alles gut.
Tá indo bem.
Es ist zwar nicht alles gut.
Talvez não tudo esteja bem.
Aber wir tun so, als wäre alles gut.
Mas a gente fica ali, né, dizendo que tá tudo bem.
Und wir merken nicht, dass es kalt um uns ist.
E a gente não percebe que a nossa volta tudo tá frio.
Dass wir uns langsam, aber sicher von Gott entfernt haben.
E que aos poucos, mesmo sem querer, a gente começa a se distanciar de Deus.
Dass wir diese Feuer nicht mehr haben.
Que esse fogo do começo já não tá mais aquele fogo.
Dass wir diese Liebe nicht mehr spüren.
Que a gente não tá mais com aquele amor todo.
Dass alles doch ziemlich egal ist.
E que, na verdade, para você, tanto faz.
Ob ich zur Gemeinde hingehe oder nicht.
Se eu vou na igreja ou não, tanto
ich kann
faz.
Auch zu Hause Gott in.
Eu também posso, né, ler a Bíblia em casa.
Ob ich bete oder nicht.
Se eu oro ou não.
Ja, Gott weiß doch schon, was ich brauche.
Ah, Deus já sabe o que eu preciso.
Ob ich die Bibel lese oder nicht.
Se eu leio a Bíblia ou não.
Ja, ich kenne diese Bibelvers doch im.
Ah, eu conheço aquele versículo bíblico que está escrito.
Und wir entfernen uns langsam von Gott.
E a gente começa a distanciar de Deus.
Und auch da müssen wir neu beginnen.
E nessa questão nós temos também que recomeçar.
Und da möchte ich einen Bibelvers lesen oder eine Geschichte lesen, die uns doch sehr bekannt ist.
E agora eu quero ler uma história que nós conhecemos bem.
Lucas 15.
Em Lucas 15.
11-24.
De 11-24.
Lucas 15.
Lucas 15.
Bis 24.
11-24.
Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleudert sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauer, bis der ihn zum Schweinehüten auf der Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeit mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der kannte ihn schon vom Weiten. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinen Sohn um. Steckte ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest.
Lucas 15, de 11 a 24. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso.
Amém.
Amém.
Uma sehr bekannte Geschichte.
Todos nós conhecemos essa história.
Devia immer für andere benutzen.
Que a gente sempre usa para outras pessoas.
Lass es für uns heute verwenden.
Mas vamos usar para a nossa vida.
Lass es für unser Leben heute verwenden.
Vamos usar para na nossa vida.
Dieser Junge, der hatte alles.
Esse menino, ele tinha tudo.
Ihm hat an nichts gefehlt.
Ele não passava necessidade nenhuma.
Und auf einmal hat er sich entschieden, ich möchte weggehen und ich brauche Geld.
E ele se decidiu: não, eu quero a minha herança e eu vou sair daqui.
Und er hat es seinem Vater gesagt.
E ele disse isso pro seu pai.
Und wisst ihr, was das dann auch bedeutet?
E sabe o que isso também significa?
Er wünschte, sein Vater wäre tot.
E sabe o que isso também significa? Ele tinha o desejo de que o seu pai estivesse morto.
Er wünschte, sein Vater wäre tot, damit er das Geld bekommen konnte.
Porque você só recebe uma herança quando alguém morre.
Sein Vater aber hat sein Erbe ja geteilt und ihm das Geld gegeben.
Mas aí o pai, ele entregou, né, separou os bens entre os dois filhos.
Und hat sein Leben gelebt.
E viveu a sua vida.
Und irgendwann hat er bemerkt, in welcher Situation er war.
E aí ele percebeu em que situação ele estava.
Irgendwann hat er gemerkt, dass das, wonach er gesucht hat, ihn nicht erfüllt hat.
E aí ele percebeu que aquilo que ele estava procurando não o preenchia.
Und er hat gemerkt, dass er einen Neubeginn braucht.
E ele percebeu que ele precisava recomeçar.
Neu zu beginnen.
Para recomeçar.
Müssen wir zuerst.
Nós temos que primeiramente
unseren Fehler bekennen.
Nós temos que falar, né, dos nossos, reconhecer os nossos erros.
Wir müssen die Wahrheit ins Auge schauen.
Nós temos que olhar para a verdade.
Wenn wir sagen, ah, nee, das ist alles okay, alles wunderbar, alles gut.
Se a gente começa, né, a mentir para nós mesmos, falar, não, está tudo bem, está tudo ótimo.
Dann werden wir nie die Entscheidung treffen, neu zu beginnen.
Então a gente nunca vai tomar essa decisão de recomeço.
Ob es in dem Fall ein selbstgemachter Fehler ist.
Nesse caso, foi um erro que ele mesmo, né, fez, cometeu.
Oder ob etwas ist, wo wir keinen Einfluss haben.
Ou se aconteceu algo que você não teve nenhuma influência.
Müssen wir entweder einen Fehler bekennen oder die Wahrheit ins Auge schauen.
Ou a gente tem que reconhecer o que a gente fez de errado, ou a gente tem que olhar para a verdade.
Und erkennen, dass wir neu beginnen müssen.
E reconhecer que nós devemos recomeçar.
Der Sohn sprach, also in Lukas 15, 17.
No versículo 17, o filho diz.
Und am Anfang steht, da kam zur Besinnung.
No começo está escrito que ele caiu em si, ele reconheceu.
Da kam zur Besinnung.
Ele reconheceu.
Er schaute die Wahrheit ins Auge.
Ele olhou para a verdade.
Er hat sich herum geschaut.
Ele olhou, né, à sua volta.
Er hat die Schweine ernährt.
Ele estava ali dando de comer para os porcos.
Und die Bibel sagt, er hat gewünscht, dass er das Essen bekommt und bekam es nicht.
E ele estava com tanta fome que ele queria comer até a comida dos porcos, mas ninguém dava para ele.
Und er hat sich herum gesagt, was mache ich hier?
E ele olhou à sua volta e viu a sua realidade e perguntou: o que eu estou fazendo aqui?
Wie geht es mir denn?
Como é que a minha situação está?
Deswegen, erster Schritt,
por isso, o primeiro
passo neu zu beginnen,
para recomeçar
é um Fehler bekennen, beziehungsweise die Wahrheit ins Auge schauen.
É reconhecer os seus erros e olhar para a sua realidade.
Oftmals ist Stolz ein großes Hindernis.
Um dos impedimentos é o orgulho.
Weil wir nicht zugeben wollen.
Porque a gente não quer reconhecer.
Nein.
Não.
Nein.
Fiz algo de errado?
Zuzugeben, dass ich doch nicht recht habe, dass ich doch einen Fehler gemacht habe. Nein.
Reconhecer de que eu fiz algo de errado, que eu não tô que eu fiz algo de errado.
Ich die einfach so geistlich bin und da vorne singe und predige und ich erkenne, dass ich einen Fehler gemacht. Nein, das mache ich nicht.
Eu que sou tão santo que eu tô aqui pregando ou cantando ou traduzindo, fiz um erro? Não.
Zuzugeben, dass mir schlecht geht.
De reconhecer que eu tô mal.
Zuzugeben, dass mein Leben doch nicht so ist, wie ich das öffentlich zeige.
Que a minha vida não é assim como todos veem.
Lass nicht zu, dass der Stolz ein Hindernis für dich ist.
Não deixe que o orgulho seja um empecilho.
Fehler bekennen, beziehungsweise die Wahrheit ins Auge schauen.
Reconhecer os seus erros e olhar para a verdade.
Zweiter Schritt.
O segundo passo.
Trifft eine Entscheidung.
Tome uma decisão.
Es reicht nur nicht zuzugeben, okay, ich habe einen Fehler gemacht oder ich erlebe gerade etwas, was ich nicht erleben wollte.
Não adianta você só falar, eu fiz algo de errado, a minha vida não está bem assim como deveria estar.
Weil wenn wir nur uns dort bewegen, dann kommen wir in diese Traurigkeit oder in dieses Selbstmitleid.
Que aí quando a gente fica nessa etapa, né, a gente começa a ficar triste, começa a ter complexo de inferioridade.
Nach der Bekenntnis müssen wir eine Entscheidung treffen.
Depois de reconhecer o seu erro, você tem que tomar uma decisão.
Was lernen wir von dieser jungen Mann?
O que que a gente aprende com esse jovem?
Was hat er gemacht? Vers 18 bis 20, ja, am Anfang.
O que que ele fez, né, aqui no versículo, nos versículos 18 a 20?
Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Das hat er sich überlegen, ne, und wahrscheinlich immer wieder vor sich gesprochen. Und dann, was hat er gemacht? 20a, er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater.
E o que que ele fez? Ele falou: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, isso é uma coisa que ele ficou ali pensando, né? E para o que ele ia falar com seu pai. E aí, no versículo 20, ele fala: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai.
Er machte sich auf dem Weg.
Então, ele se foi a caminho do seu pai.
Er machte sich auf dem Weg. Er.
Ele se decidiu ir a caminho.
Er saß.
Ele estava sentado.
Und hat sich überlegt, ja,
e was começou a pensar.
Mein Vater, ja, Vater, ich bin schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert.
Ah, pai, eu pequei contra ti, contra o céu, não sou mais digno.
Ich weiß nicht, wie lange er da saß.
Eu não sei quanto tempo ele ficou sentado.
Vielleicht Stunde, Tage, wie auch immer.
Talvez uma hora, dias.
Und dann Vers 20 sagt, er machte sich auf den Weg.
Mas aí o começo do versículo 20 fala que ele se levantou e foi a caminho.
Er ist aufgestanden.
Ele se levantou.
Und machte sich auf den Weg.
E foi a caminho do seu pai.
Hat eine Entscheidung getroffen.
Ele tomou uma decisão.
Hat bewusst eine Entscheidung getroffen.
Ele tomou essa decisão.
Hat dieses Bekenntnis abgegeben und hat eine Entscheidung getroffen.
Ele teve esse reconhecimento, né? Ele pensou e ele tomou a decisão a seguir.
Trifft auch für dich eine Entscheidung.
Então tome para você também uma decisão.
Schieb nicht mehr vor dich hin.
Não fique empurrando essa decisão.
Wartet nicht mehr lang.
Não fique esperando muito tempo.
Es ist egal, was die anderen denken.
É, não importa o que os outros pensam.
Es ist egal, wie lang du schon Christ bist.
Não importa quanto tempo você já é cristão.
Es ist egal, ob du ein, zwei, dreimal getauft wurdest. Nein, Spaß.
Não importa se você foi batizado duas, três vezes. Não, tô brincando.
Trifft eine Entscheidung.
Mas tome uma decisão.
Trifft die Entscheidung neu zu beginnen.
É, tome essa decisão de recomeçar.
Weil Gott möchte nicht, dass du dort stehen bleibst.
Porque Deus não quer que você fique parado.
Gott hat mehr für dich.
Deus tem mais para você.
Gott hat ein Ziel für dich.
Deus tem um propósito para você.
Gott hat ein Ziel für dein Leben.
Ele tem um propósito para sua vida.
Und es ist mehr und größer, als du denken kannst.
E esse propósito é maior e mais alto do que aquilo que você pode
und
pensar.
Und wir bleiben in unserer Situation und warten und warten und überlegen 10 Tage und Jahre.
E mas aí a gente fica naquela situação, a gente fica ali pensando e pensando, talvez anos.
Und wissen nicht, was wir machen.
E não sabe o que fazer.
Trifft heute eine Entscheidung.
Mas tome essa decisão hoje.
Trifft heute eine Entscheidung. Und der letzte Schritt oder ein Hinweis eher.
E o terceiro passo.
Sei gewiss, dass der Vater dich liebt.
Tenha isso em mente, que Deus te ama.
Der Vater, liebt dich.
O Pai te ama.
Freut sich nicht, dass es dir schlecht geht.
Ele não se alegra quando você está triste.
Freut
quando
sich
você
nicht,
está mal.
Dass du diese Herausforderung erlebst und dort einfach bleibst.
Ele não se alegra quando você passa por desafios e fica parado.
Liebt dich.
Ele te ama.
Und nimmt dich auch an.
E ele também te aceita.
Auch das ist ein Hindernis.
Isso também é um empecilho.
Wir denken, Gott ist enttäuscht von mir.
Muitas vezes a gente pensa que Deus está decepcionado conosco.
Wir denken, Gott ist einfach enttäuscht.
A gente pensa que ele está decepcionado.
Ah, und jetzt, was wird er denn von mir denken?
Ah, e aí você fica pensando, ah, que Deus está pensando de mim agora?
Oh, ich habe ihm so oft versprochen, das mache ich nicht mehr.
Tantas vezes eu já fiz essa promessa de que eu não ia cair no mesmo erro.
Oder wir fühlen uns so schlecht durch unsere Situationen, durch unsere Herausforderungen, dass wir das Gefühl haben, wir sind es nicht mehr wert.
Ou a gente fica tão triste com as situações ou os desafios que a gente pensa que nós não temos mais um valor.
Wir denken, nein, Gott hat schon ein paar Mal vergeben und ein paar Mal geholfen, jetzt ist zu viel.
Ah, Deus já me ajudou várias vezes, né? Já, e agora eu acho que já deu a cota.
Das war's. Das ist eine Lüge.
Mas isso é uma mentira.
Das ist eine Lüge.
Isso é uma mentira.
Gott liebt dich.
Deus te ama.
Gott nimmt dich an.
Ele te aceita.
Es ist egal, wie lang und wie oft du einen Fehler gemacht hast.
Não importa quantas vezes você fez erro.
Egal, ob du dich selbst enttäuscht hast oder andere enttäuscht hast.
Se você se decepcionou outras pessoas.
Aber Gott ist nicht von dir enttäuscht.
Mas Deus não se decepciona com você.
Weil dich liebt.
Porque ele te ama.
Schau mal, was der Vater gemacht hat.
Olha para aquilo que o Pai fez aqui.
Vers 21 bis 23.
Do versículo 21 a 23.
Der Junge ist gekommen.
O filho chegou.
Und sagt, Vater, sagte der Sohn. Ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert.
O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinen Sohn steckt ihn einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern.
Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos.
Der Junge ist gekommen.
O filho chegou.
Wahrscheinlich der ganze Weg, ich weiß nicht, wie lange gelaufen ist.
Talvez foi caminho muito longo.
Und hat es vor sich hingesprochen. Vater, ich bin nicht mehr wert und dein Sohn zu sein und hat es immer wiederholt.
E ele chega e já chega falando já e já fala, ai, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho.
Ich habe gegen Gott und gegen dich habe ich gesündigt.
Eu pequei contra ti, contra Deus.
Was hat der Vater gemacht?
E o que o pai faz?
Was hat der Vater gemacht?
O que o pai fez?
Ja, mein Sohn, ich weiß, dass du nicht gesündigt hast. Ja, das war zwar ein Fehler von dir, aber hat der Vater das gemacht?
O pai, por acaso, chega para ele e fala, não, eu sei que você pecou, eu sei que você fez de errado. Ele faz isso?
Hat gar nicht zugehört.
Ele nem escutou o que o filho falou.
In was? Egal.
Para o pai, tanto faz. Tanto fez, eu não sei por
quê. Was hat der Vater gemacht?
O que o pai fez?
Erstens, der ist auf ihn zugelaufen.
Primeiramente, ele foi de encontro ao
hat
filho.
Hat ihn umarmt.
Abraçou.
Und dann, was macht der Vater?
E o que o pai faz?
Hey, komm! Komm, bring ein schönste Gewand für meinen Sohn, komm!
Venha, tragam as melhores vestes pro meu filho.
Bring den Ring, komm, bring! Neue Schuhe für ihn, komm!
Traga para ele um anel e calçado.
Komm, wir wollen feiern. Mein Sohn war verloren, jetzt ist zurückgekommen.
Vamos festejar, porque ele foi embora e agora ele voltou.
Das können wir von Gott gar nicht vorstellen.
Isso a gente não consegue nem imaginar.
Weil wir immer mit unseren Augen und unserem Verstand in sehen und von ihm denken.
Porque a gente sempre olha para Deus com nosso entendimento.
Weil wir denken immer, wie würden wir es tun?
Porque a gente sempre pensa como é que nós iríamos reagir.
Wir denken immer, wie handle ich?
A gente sempre se coloca como Deus, como é que eu agiria?
Aber wir sind unvollkommen, Gott ist vollkommen.
Mas nós somos imperfeitos e Deus é perfeito.
Gott ist vollkommen und ist Liebe.
Ele é perfeito e ele é o amor.
Na, Gott hat nicht Liebe. Ist Liebe.
Deus, ele não tem o amor, ele é o amor.
Ist Liebe.
Ele é amor.
Umarmt uns.
Ele nos abraça.
Nimmt uns auf.
Ele nos aceita.
Und gibt uns die Chance und hilft uns noch neu zu beginnen.
E ele nos dá uma nova chance de recomeçar.
Gibt uns die Chance neu zu beginnen.
Ele nos dá a chance de recomeçar.
Ich weiß es nicht, in welchem Bereich das auf dich zutrifft.
Eu não sei em que área isso serve para você.
Bei mir trifft es auf mehreren Bereichen.
Para mim isso fala em várias áreas.
Und ich habe zu lang gebraucht, zu erkennen und zu bekennen.
E eu passei muito tempo não reconhecendo.
Und vor mich hingeschoben.
E ficava empurrando.
Aber die Erkenntnis, dass Gott mich liebt.
Mas de reconhecer que Deus me ama.
Dass er mir hilft, neu zu beginnen.
Que ele me ajuda a recomeçar.
Gib mir die Kraft, aufzustehen und weiterzugehen.
Isso me deu força para levantar e continuar.
Ich weiß nicht, welchen Bereich es bei dir ist.
Eu não sei em qual área isso
Aber
serve para você.
Du sollst nicht liegen bleiben.
Mas você não deve ficar parado.
Du sollst nicht stehen bleiben.
Você não deve ficar
Du sollst nicht denken, Gott ist enttäuscht von dir.
Você não deve pensar que Deus está decepcionado com você, mas
Steh
levante.
Auf. Beginne neu.
Levante,
es lohnt sich.
Vale a pena.
Es lohnt sich.
Vale a pena.
Der Weg ist lang.
O caminho é longo.
Und das Ziel ist wunderbar.
Mas o alvo, ele é maravilhoso.
Was Gott für mich und für dich vorbereitet hat.
O que Deus ele preparou para você e para mim.
Steh auf.
Então levante.
Bleib nicht mehr in deiner Dunkelheit stehen.
Não fique na sua escuridão.
Bleib nicht in deiner ewigen Traurigkeit
Não
stehen.
Fique na sua tristeza eterna.
Denk nicht, dass es für dich vorbei ist.
Não pense que para você não há mais chance.
Nein, Gott ist bei dir. Gott hilft dir wieder auf.
Mas Deus está ali, Ele está com você, Ele te ajuda a levantar.
Lass uns Psalm 37, 23 und 24 lesen.
Vamos ler agora Salmo 37, de 23 a 24.
Psalm 37, 23 und 24. Vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben, denn der Herr stützt seine Hand.
Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão.
Amém. Die Übersetzung, der fällt nicht, aber die Übersetzung, die mir gefällt, ist, auch wenn er hinfällt, er fällt hin, hilft ihn der Herr wieder auf.
E aqui fala, né, que ele, o homem não cai, Deus está com ele e o homem não cai, mas mesmo que ele tropece, Deus o levanta.
Amém? Gott stützt dich.
Deus, ele te apoia, te ampara. Melhor.
Und hilft dir wieder aufzustehen.
E ele te ajuda a levantar.
Amen.
Amém.
Schritte, neu zu beginnen.
Os pontos para você recomeçar.
Fehler bekennen.
Reconhecer o seu pecado ou os seus erros.
Eine Entscheidung treffen.
Tomar uma decisão
und wissen, dass Gott dich uns liebt.
E saber que Deus te ama.
Amen.
Amém.
Fehler bekennen.
Então, reconhecer os seus erros.
Eine Entscheidung treffen.
Tomar uma decisão
und wissen, dass der Vater uns liebt.
E saber que o Pai nos ama.
Dann können wir neu beginnen.
Então nós podemos recomeçar.
Dann können wir aufstehen.
Então nós podemos levantar.
Dann können wir weitergehen.
Então nós podemos continuar.
Dann können wir sicher sein, dass wir Kraft von Gott empfangen.
Então nós podemos ter a certeza que nós recebemos a força de Deus.
Mit Gewissheit, dass uns nie verlassen wird.
E tenha em mente que Ele nunca vai nos deixar.
Bevor ich zu Ende komme.
E antes de terminar.
Jesaja 52, 1 und 2.
Isaías 52, 1 e 2.
Jesaja 52, 1 und 2.
Isaías 52, de 1 e 2.
Wach auf, du Stadt auf dem Berg Zion. Wach auf, sei wieder stark. Zieh dein Festkleid an, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn von nun an darf kein Mensch mehr durch deine Tore gehen, der nicht zu Gottes Volk gehört. Sitz auf und schüttle den Staub ab. Setz dich wieder auf deinen Thron, Jerusalem. Wirf dir Halsfesseln ab, die du Gefangene.
Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força, vista suas roupas de esplendor. Ó Jerusalém, cidade santa, os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizado, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião.
Wach auf!
Então desperta-te.
Du Helmut!
Desperta, Helmut!
Wach auf und steht auf und geh voran!
Desperta e levanta-te!
Steh auf und geh voran, Roberto.
Desperta e levanta, Bebeto.
Sprich das für dich.
Então fale isso para você.
Wach auf.
Levante, desperta.
Wir könnten sogar auf Portugiesisch ein Lied singen, oder?
A gente podia até cantar em português uma.
Levanta, sacode. É brincadeira. Aber das steht, das ist biblisch.
Mas está escrito aqui.
Aufstehen.
Desperte.
Schüttel dein Staub ab.
Sacuda a poeira.
Weg, aufstehen.
Levanta.
Staub abschütteln und vorwärts kommen.
Tira toda a poeira e
vai para frente. Gott hilft dir auf.
Deus te ajuda a levantar.
Amém.
Amém.
Lass uns aufstehen.
Vamos nos levantar, já que a gente está levantando.
Es ist nicht Gottes Wille, dass du stehen bleibst.
Não é a vontade de Deus que você fique parado.
Es ist nicht seine Wille, dass du liegen bleibst.
Não é a vontade de Deus que você fique deitado.
Es ist seine Wille, dass du aufstehst und vorwärts gehst.
Mas é a sua vontade de que você se levante e vá à frente.
Amém. Lass uns beten und eine Entscheidung treffen.
Então vamos orar e vamos tomar essa decisão.
Lass uns eine Entscheidung treffen.
Vamos tomar essa decisão.
Mit der Gewissheit, dass Gott uns hilft.
E com a certeza de que Deus nos ajuda.
Amém. Vater, danke für dein Wort.
Amém, Jesus, obrigada, Pai, pela tua palavra.
Danke, dass du uns aufrichtest.
Obrigada porque o Senhor nos levanta.
Danke, dass du uns Kraft gibst.
Obrigada porque o Senhor nos fortalece.
Danke, dass du uns liebst.
Obrigada porque o Senhor nos ama.
Danke, dass wir mit dir neu beginnen dürfen.
Obrigada porque nós podemos recomeçar contigo.
Hilf uns jeden Tag, Vater.
Nos ajude dia após dia.
In unserer Traurigkeit.
Na nossa tristeza.
Wenn wir demotiviert sind.
Quando nós estamos desmotivados.
Wenn wir nicht weiter wissen.
Quando a gente não sabe mais para onde.
Hilf uns aufzustehen.
Nos ajude a levantar.
Hilf uns zu dir zu schauen.
E nos ajude a olhar para ti.
Und auf das Ziel zu gehen.
E ir ao alvo.
Die du für uns vorbereitet hast.
Que o Senhor preparou para nós.
Danke für deine Liebe.
Obrigada pelo teu amor.
Danke für deine Kraft.
Obrigada pela tua força.
Und danke für deinen Heiligen Geist.
E obrigada pelo teu Espírito
die
Santo.
Die uns jeden Tag begleitet.
Que nos que está conosco todos os dias.
Und in uns lebt.
E que mora em nós.
In Jesu name.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.